A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
A princesa imperial Isabel de Orleans e Bragança, regente em nome de Sua Majestade, o Imperador Senhor Dom Pedro II, faço saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Palácio do Rio de Janeiro, 13 de maio de 1888, 67º ano da Independência e do Império. Sua Alteza Imperial, Isabel de Orleans e Bragança.
Olá, este era o texto da chamada Lei Áurea, o ponto culminante da campanha abolicionista que ganhou força com o fim da Guerra do Paraguai em 1870. Para o professor Manolo Florentino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a escravidão só durou até 1888 porque estava enraizada demais na sociedade brasileira.
Eu acredito que a escravidão brasileira, como tal, ela acaba em 1888. Bem, ela permanece até 88, mas ela permanece em outras bases. A escravidão enraizada, que gera modelos políticos, modelos culturais, não é? Modelos de interação entre as pessoas, é aquela que só resiste em função de quê? Da sua ligação com a África. Quer dizer, desde o século XVI até meados do século XIX, a nossa escravidão é fundamentalmente uma escravidão pautada e alimentada pelo tráfico. O que virá depois, eu chamo de escravidão atípica.
Com o fim do tráfico em 1850, os traficantes voltam-se para a agricultura e a compra de imóveis urbanos, principalmente na capital, o Rio de Janeiro. Eram então as maiores fortunas do Brasil.
Como até hoje, o Brasil já era um país muito contraditório. O imperador Pedro II sempre foi, em tese, contra a escravidão, assim como a mãe dele, a princesa Leopoldina.
Só que a monarquia se sustentava exatamente no poder dos grandes senhores de terra, produtores de açúcar e café do Rio de Janeiro, justamente os maiores escravocratas.
O professor Manolo Florentino, talvez o maior especialista brasileiro no tema, cita alguns nomes dos grandes traficantes de escravos do Rio de Janeiro, os mais destacados do século XIX.
João Gomes Barroso, Elias Lopes, enfim, tem mulheres no tráfico, Gertrudes Pedra Leão, a baronesa de Macaé, né, a mulher de Amaro Velho da Silva, né, quer dizer, você tem empresários e tem empresárias.
Tudo gente profundamente ligada à corte desde o tempo de colônia.
Que está no topo da sociedade, está ligada profundamente à corte, né, a partir da chegada de Dom João, 1808, convive nos palácios, recebe lá os seus títulos nobiliárquicos, empresta à coroa e nunca cobra. Não são poucos nem nada, na verdade.
Por causa disso, a monarquia era identificada com o sistema escravagista. Quando Dom Pedro II cedeu e permitiu que sua filha libertasse os escravos, perdeu o apoio político dos senhores de engenho e produtores de café do Rio de Janeiro e acabou atropelado pelo movimento republicano.
Mas vamos primeiro às origens de tudo isso, a República e, por enquanto, a campanha abolicionista.
A Guerra do Paraguai, a maior da América do Sul até hoje, mudou o quadro político da região. No Brasil, o exército tomou forma como força política, que iria influir decisivamente nos governos até 120 anos depois.
A guerra unificou definitivamente a Argentina. Acabaram lá as lutas internas. O país se enriqueceu pelo comércio. O Brasil teve que ceder à Bolívia a região que hoje é o estado do Acre. Só no começo do século seguinte, o Acre seria recuperado.
Além de mais de 100 mil homens, o Brasil perdeu também com a guerra a maior parte do dinheiro que tinha acumulado nos últimos anos. Esse dinheiro veio das exportações para os Estados Unidos durante a Guerra de Secessão, de 1861 a 65.
Enquanto transcorria a Guerra do Paraguai, a economia mundial e a brasileira sofriam mudanças que enfraqueciam o império.
O império ainda se sustentava nos grandes proprietários de terra, produtores de café e açúcar na província do Rio de Janeiro, principalmente no Vale do Paraíba, ou seja, no sistema escravagista.
Mas uma nova força econômica se levantava. Os produtores de café do oeste de São Paulo, mesmo mantendo escravos, as relações ali já eram capitalistas e não mais puramente escravagistas. Em 1860, o café já era o grande produto brasileiro de exportação e não mais o açúcar.
Em São Paulo, as terras eram boas para o cultivo do café. Só que era um capitalismo à brasileira, através da exploração brutal da mão de obra e da grande propriedade.
Como já mostramos, os primeiros imigrantes alemães que vieram trabalhar na lavoura de café foram tão maltratados que o governo alemão proibiu novas migrações para cá.
Vamos a um texto de um estudioso norte-americano que visitou a região cafeeira do Rio e de São Paulo em 1860 e que foi transcrito no livro 50 Textos de História do Brasil, de Déa Ribeiro Fenelon.
Algumas dessas fazendas abrangem 1 milhão ou mais de cafeeiros em produção e empregando muitas centenas de escravos. Uma grande parte dos lucros do café é absorvida pelos grandes proprietários, que, dispondo de 200 ou 300 escravos e de dezenas de máquinas que poupam serviço, podem com facilidade desbancar os vizinhos mais pobres.
O norte-americano ficou estarrecido com as vantagens tributárias desses latifundiários.
O atual sistema tributário do Brasil encoraja os fazendeiros ricos e desanima os pobres. Não há imposto territorial. As melhores terras cafeeiras estão em poder de capitalistas que as conservam durante vários anos sem cultivo. O sistema tem vários inconvenientes. Primeiro, conserva inativos imensos lotes de terra. Segundo, torna as terras difíceis de serem obtidas devido ao elevado preço, o que as coloca fora de alcance das classes mais pobres.
O norte-americano conclui que se nos Estados Unidos o mesmo tipo de isenção fiscal fosse adotado, imensas extensões de terra estariam sem cultivo, milhares de famílias não teriam terra para trabalhar e os Estados Unidos não seriam, no século XIX, líderes mundiais na produção de trigo.
É um quadro parecido com o Brasil que conhecemos até hoje. A única vez em que se tentou implantar aqui um imposto territorial rural progressivo foi no governo Collor, em 1990.
Este projeto previa que quanto maior e mais improdutiva fosse a terra, maior seria o imposto. As terras realmente produtivas estariam quase isentas. Era uma forma prática de se fazer uma reforma agrária.
Só que o projeto foi derrubado justamente pela própria base parlamentar conservadora do governo. Isso em pleno final do século XX.
Bom, mas voltando aos plantadores de café do oeste paulista do século XIX. De qualquer forma, com todo o latifúndio, já era uma organização capitalista e de forte oposição à monarquia.
É que a monarquia era um fator de centralização de poder no Rio de Janeiro. O poderio econômico paulista queria descentralização. Isso seria mais fácil com a República. Para enfraquecer o sistema monárquico, houve ainda uma série de outros problemas.
Os historiadores chamam tradicionalmente esses problemas de a questão militar e a questão religiosa, além do surgimento com toda a força das campanhas abolicionista e republicana. A campanha republicana fica para o próximo programa.
Mas vamos então à abolição. As mudanças econômicas na segunda metade do século XIX se aceleraram. Por exemplo, chegaram as estradas de ferro e os barcos a vapor, que substituíram o transporte por mulas.
O país já tinha cerca de 700 indústrias em 1870. Eram interesses políticos e econômicos diferentes dos senhores de engenho donos de escravo.
Cresceu a urbanização do país. Desde 1850, o tráfico negreiro estava proibido com a lei Eusébio de Queiroz. Era uma concessão às enormes pressões da Inglaterra.
Em 1871 veio então a Lei Visconde do Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravos que nascessem a partir dali seriam livres.
Os senhores dos pais dessas crianças eram obrigados a mantê-los até 8 anos de idade. A partir daí, o senhor de escravos ou entregava a criança ao governo e recebia uma indenização, ou mantinha o rebento até 21 anos e usava o trabalho dele como forma de indenização.
A ideia era acabar com a escravidão de forma lenta e gradual, sem prejuízos para os grandes senhores. O Brasil era o último país escravagista do mundo.
Nos Estados Unidos, a escravidão tinha acabado com a Guerra de Secessão em 1865, justamente quando começava a Guerra do Paraguai.
Logo depois, a escravidão acabou também em Cuba e no Caribe, por pressão da Inglaterra. No Brasil, as maiores fortunas do Rio de Janeiro, como dissemos, foram forjadas através do tráfico negreiro. Era o negócio mais lucrativo do Brasil até a proibição, em 1850.
Foram 300 anos de escravidão. O professor Manolo Florentiano, um dos maiores especialistas brasileiros, diz que é impossível saber números exatos. E não só em termos de Brasil.
Nunca se vai saber quantos africanos desembarcaram na América, né, quantos pereceram, né, na travessia oceânica, quantos pereceram na África, né, armazenados naqueles portos, quantos pereceram no traslado do interior para a costa africana e quantos pereceram no próprio fenômeno bélico, né, a guerra, né, que cria o escravo.
Manolo disse que a partir de 1969, com base em novos estudos, já é possível ter números aproximados da importação de gente da África. Ou seja, quantos chegaram vivos às Américas em 300 anos? Cerca de 10 milhões de almas.
40% desses 10 milhões desembarcam no Brasil. Os outros 40% desembarcam no Caribe. Ou seja, Brasil e Caribe têm uma relação absolutamente orgânica com a África. E mais do que isso, o Brasil recebe 4 entre cada 10 escravos, mas é o único que recebe desde o início do tráfico, no século XVI, até meados do século XIX. É o país temporalmente mais ligado à África através do tráfico.
Manolo Florentino dá agora os números brasileiros. Quantos escravos o Brasil recebeu de século a século, a partir do século XVI?
Século XVI, por volta de 50 mil africanos desembarcados. Século XVII, por volta de 550, 560 mil desembarcados. Século XIX, por volta de 1 milhão e 800, 1 milhão e 900, talvez até 2 milhões. Século XVIII, aliás. Século XIX, não é? Até 1850, por volta de 1 milhão e 200 mil escravos.
Portanto, o auge da escravidão brasileira é o século XVIII, o período em que mais chegaram escravos à então colônia brasileira.
Exatamente quando você associa dois grandes complexos que demandam mão de obra cativa. A tradicional agroindústria açucareira, não é? E diversos outros produtos já no final do século XVIII, para exportação, algodão, etc., né? Com a enorme demanda por mão de obra derivada da montagem do complexo minerador, né? Minas Gerais. Quer dizer, o auge da entrada de africanos nesse país é o século XVIII, né? Sem dúvida.
Manolo Florentino disse também que a grande maioria dos escravos que chegavam ao Brasil era de homens adultos, de 15 a 40 anos de idade. Uma média de 70%.
Isso faz parte da lógica da escravidão. Ninguém vai trazer uma criança que pode falecer, não é? Que pode ser presa fácil de diversas doenças, para alimentá-la, para usá-la daqui a 10 anos, 15 anos. Isso faz com que, dependendo da época, de 2 a 3 homens para cada mulher. Quer dizer, de cada... Dependendo da época, os homens podem corresponder de 2/3 a 80% dos escravos que desembarcam nas Américas. No Brasil, em particular. Quer dizer, uma proporção de 2 a 4 por 1. Não é? Isso gera um desequilíbrio sexual enorme. E, portanto, você não tenha dúvida disso, uma tensão muito grande no interior da comunidade escrava. Quer dizer, é a competição por mulheres. Significa que 1/3 dos escravos, né, quer dizer, homens, em tese não terão jamais acesso às mulheres.
Portanto, a tensão era terrível na senzala. Gente de nações diferentes, com idiomas diferentes, e ainda por cima, em situação de desequilíbrio sexual. Houve vários conflitos.
Manolo Florentino explica que a própria comunidade escrava criou mecanismos de equilíbrio sexual. Por exemplo, a prioridade dos homens mais velhos para os casamentos com as mulheres disponíveis. Os homens mais jovens casavam em geral com as viúvas.
As condições de vida de um escravo lhe encurtavam a existência. Pouquíssimos chegavam aos 40 anos, mesmo os chamados escravos urbanos.
O único cálculo feito até hoje nesse país sobre esperança de vida de cativos, esperança de vida de escravos, foi feito nos anos 70, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, por um professor brasileiro que trabalhava fez tese nos Estados Unidos. Na segunda metade do século XIX, um escravo crioulo, ou seja, nascido no Brasil, ele tinha uma esperança de vida de 18 anos. 18 anos. Para você ter uma ideia da catástrofe que isso significa, a esperança de vida de um escravo norte-americano na mesma época chegava a 37, 38 anos de idade.
Por outro lado, no Brasil libertaram-se muito mais escravos que nos Estados Unidos. As cartas de alforria eram comuns. Só que neste caso, a expectativa de vida do escravo liberto subia para apenas 27, 28 anos de idade.
No Brasil, portanto, a população escrava cresceu apenas através do tráfico. A procriação era insignificante, assim como no Caribe. Só nos Estados Unidos a população escrava cresceu através da reprodução.
Manolo Florentino explica que os milionários traficantes de escravos não punham todos os ovos em uma só cesta. Ou seja, aplicavam não só no tráfico, mas nos outros setores da economia colonial.
Ou seja, como o mercado pré-industrial é muito frágil, as oscilações são muito violentas, né? O que faz? Se um sujeito investe o dinheiro num único setor, ele tem um risco muito grande. Ele corre um risco muito grande de ficar pobre. É, ele investe só em açúcar, um dia para o outro o preço internacional cai e ele empobrece. Então, a gente observa, trabalhando com a documentação, digamos, de natureza comercial, de natureza econômica dessa gente, né, que o sujeito é, ao mesmo tempo, grande plantador de açúcar, importador e exportador no comércio, digamos, Rio-Lisboa, traficante com Angola, traficante com Moçambique, arrematador de impostos, né? Político e, como tal, detentor de um cargo que lhe permite obter privilégios econômicos, o sujeito atira para todos os lados.
Cada navio negreiro trazia de 350 a 500 escravos da África. 10% morriam na viagem. No Caribe, o índice de mortalidade era um pouco maior, da ordem de 13 a 15%.
O professor Manolo Florentino diz ainda que as fortunas geradas pelo tráfico de escravos ficaram aqui mesmo na colônia. Outro fato interessante: a maior parte da tripulação dos navios negreiros era de escravos.
Ser marinheiro, em qualquer sentido, na época colonial, é das profissões mais árduas. A maior parte da tripulação, que eles chamavam de equipagem na época, é formada por escravos. Quer dizer, a maior parte dos marinheiros dos navios negreiros são escravos. Tanto é assim que você observa, por exemplo, diversas fugas desses escravos marinheiros no momento que estão na África.
Além dos quilombos por todo o país, símbolos da rebelião dos escravos, a principal revolta organizada e ideológica foi a dos malês na Bahia. Eram escravos muçulmanos, alfabetizados.
Eles tentaram, de fato, tomar o poder e acabar com a escravidão.
Agora, a escravidão de africanos. É bom que se diga, né? não de crioulos, ou seja, de negros nascidos no Brasil. De qualquer modo, foi o único grande movimento, um movimento que eu estou me lembrando agora nesse momento, dessa época no Brasil, que postula o fim da escravidão para os africanos.
O grande estudioso do tema do islamismo negro no Brasil, o professor João José Reis, dedicou-se a analisar a coesão dos muçulmanos. Manolo Florentino diz que esses negros conseguem migrar para a África e até para o Rio de Janeiro.
Isso significaria, do ponto de vista, digamos, de uma história da cultura, né? Que o Islã chega ao Rio de Janeiro, sim, isso tem que ser investigado. Para você ter uma ideia, aí por volta de 1840, 1850, a análise dos registros de importações de livrarias indicam a importação anual, de 100 corões, alcorões. Eu não sei se hoje em dia uma cidade de milhões de habitantes como o Rio de Janeiro importa anualmente 100 alcorões. Talvez até importe, mas que isso ocorra em meados do século XIX é indicativo de que, de fato, o Islã negro não era privilégio apenas baiano.
Manolo Florentino diz que este fenômeno merece um estudo especial que ainda não foi feito. O volume de migração de negros muçulmanos para o Rio de Janeiro no século XIX e por que não ficaram sinais culturais desta presença.
Mas, enfim, a partir do fim da Guerra do Paraguai, as condições para o fim da escravidão estavam maduras. A campanha abolicionista ganhou força em 1879. Duas tendências eram bem nítidas.
Uma delas, moderada, defendia o fim da escravidão através de leis emanadas do imperador dentro da legalidade vigente. Os principais porta-vozes eram o deputado Jerônimo Sodré, o senador Joaquim Nabuco e José do Patrocínio.
A outra corrente era mais radical. Defendia uma rebelião geral dos escravos que os libertasse à força. Tinham esta posição, entre outros, o grande escritor Raul Pompeia, o médico André Rebouças, o deputado Silva Jardim, Luiz Gama e Antônio Bento.
A partir dos anos 80, a abolição da escravatura ganhou uma força irresistível nas ruas das grandes cidades. Fundou-se uma sociedade abolicionista brasileira, formada por gente de prestígio. Foi alguma coisa semelhante ao movimento das diretas já nos anos 80.
Os setores mais modernos daquela sociedade se mexeram. Os ferroviários de São Paulo faziam protestos e coletavam dinheiro para comprar e libertar escravos. Os tipógrafos do Ceará não imprimiam qualquer texto a favor da escravidão.
Havia jornais, quermesses, comícios, festas beneficentes, clubes, panfletos, uma enorme mobilização anti-escravagista. Houve uma greve dos jangadeiros do Nordeste que transportavam escravos da zona açucareira. A abolição era questão de tempo.
Aos poucos, começou novamente a importação de trabalhadores livres da Europa, imigrantes. As lideranças negras libertas se preocupavam. Com a abolição, o que será do trabalhador negro livre?
O líder da greve dos jangadeiros do Nordeste, Francisco José do Nascimento, o popular Dragão do Mar, ficou conhecido em todo o país. A província do Ceará foi obrigada a se antecipar e abolir a escravidão em 1884.
Logo depois foi a vez do Amazonas. Em São Paulo surgiu o movimento chamado Caifases, liderado por Antônio Bento. Os caifases estimulavam rebeliões de escravos nas fazendas paulistas.
Entravam disfarçados de mascates ou viajantes e sublevavam os escravos. Era gente de várias profissões, até mesmo padres. Os caifases levaram à criação do último grande quilombo do país.
O quilombo do Jabaquara, em Santos, que acolhia os escravos fugidos das fazendas paulistas. O império reagia lentamente devido aos compromissos com os senhores de engenho, principalmente do estado do Rio.
Em 1885, veio a Lei Saraiva Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários. Saraiva e Cotegipe eram primeiros ministros conservadores. O segundo sucedeu ao primeiro.
Por esta lei, ao completar 65 anos de idade, o escravo estaria livre. Só que poucos chegavam a esta idade. Os que chegavam estavam praticamente inutilizados para qualquer atividade.
A lei foi logo batizada pelo povão de Lei da Gargalhada Nacional. O prestígio da monarquia estava quase a zero e a campanha republicana crescia.
O problema da abolição era atacado pelas pontas, como coisa de quem não quer resolver a situação. Primeiro, além do ventre livre, que pretensamente libertava recém-nascidos. Agora, uma lei que libertava os velhos.
Rui Barbosa disse o seguinte:
esta lei é uma afronta atirada às faces da nação.
Os produtores de café estavam divididos. Os de São Paulo eram pela abolição total. Os do Rio, pela manutenção da escravatura.
Nos anos 80, Castro Alves publicou seus poemas contra a escravidão. O senador Joaquim Nabuco publicou sua obra O Abolicionismo.
Em 1887, o exército lançou um documento em que se rebelava. Não mais perseguiria escravos fugidos como fizera até aquele momento.
Dom Pedro II, neste ano, fez mais uma de suas constantes viagens à Europa. Os jornais o acusaram de fugir dos problemas nacionais. Aos 62 anos, Dom Pedro II era um homem doente e envelhecido.
Ele também perdia amigos e aliados políticos, como o Duque de Caxias, Bernardo de Vasconcelos, Eusébio de Queiroz, que morreram nos anos 80. Além de doente, Dom Pedro II estava cada vez mais só.
A questão da abolição derruba sucessivamente vários gabinetes nos anos 80. Mas foi sob o liberal João Alfredo que a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea, em 1888. Não se previa nenhuma indenização aos donos de escravos. Dom Pedro II estava nesta época em Cannes, no sul da França, terrivelmente doente.
Apenas 9 deputados votaram contra, sendo 8 deles proprietários rurais do Vale do Paraíba, a região produtora de café do estado do Rio.
Estavam, portanto, teórica e legalmente livres os 700 mil escravos que ainda havia no país. O Brasil tinha cerca de 15 milhões de habitantes. Mas um problema surgia.
O que seria desta grande massa de ex-escravos, que certamente continuariam marginalizados na sociedade, em termos econômicos, sociais e culturais?
Mesmo assim, houve uma explosão de júbilo no Brasil. Vamos a uma carta de Joaquim Nabuco ao seu amigo Barão de Penedo.
Meu caro Barão, está feita a abolição. Ninguém poderia esperar tão cedo, tão grande fato. E também nunca um fato nacional foi tão comemorado entre nós. Há 20 dias vive esta cidade um delírio. Suspende-se tudo e, portanto, também a correspondência entre amigos. A monarquia está mais popular do que nunca.
Um dos principais abolicionistas, o negro liberto José do Patrocínio, criou a expressão Princesa Isabel, a Redentora. Dom Pedro II, melhor de saúde, recebeu a notícia já em Milão, no dia 22 de maio.
Lá, ele recebeu o telegrama da Princesa Isabel que dizia:
13 de maio de 1888, Palácio de Petrópolis. Meus queridos e bons pais, não sei por qual começar hoje. Mamãe, por ter sofrido tanto esses dias. Papai, pela boa notícia do dia de hoje.
A monarquia foi então aclamada nas ruas. Mas o fortalecimento do regime era apenas uma ilusão. A abolição da escravatura iria afastar do monarca o único apoio de peso que ele ainda tinha: o dos produtores de café e açúcar do estado do Rio.
No próximo programa, a abolição precipita a proclamação da República. Para muitos historiadores, um golpe de Estado contra as reformas sociais que viriam como um terceiro reinado, o da princesa Isabel ou do filho dela, o príncipe Pedro Augusto.
A República mostra sua face cruel na violenta repressão social, como na guerra contra a comunidade de Canudos.
Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.